Σε μάνα να λέμε να τώρα παρασάτ τρουμά. Παρασάτ τρουμά, να παρασά μούτου especial combina direitinho com os rabinos, porque começamos falando de doações. Então, tem que doar. Mas uma coisa interessante, nos traz a Torá sobre doações, e que as doações eram para a construção do tabernáculo, no caso aqui, e os elementos, e era feita por todas as pessoas de coração. Nós vamos ver detalhes sobre isto. E a Parashá analisa isto bem... não somente detalhadamente, de uma forma muito educativa, para você aprender de aqui muitas lições, principalmente hoje em dia que não temos o Templo de Jerusalém. Muitos aqui já estudaram como que foi a construção do templo, etc. e tal. Tem um estudo mais profundo nessa área, mas existe um conceito mais profundo. Nós, ironicamente, eu vou falar uma frase, não somos uma pedra bruta que precisa ser lapidada, nós temos um templo que deve ser construído dentro de nós. Nós temos um templo dentro de nós, no nosso ser. Por isso que vamos ver quando depois, na frente, na nossa paraxá, a Torá traz o versículo... Faça para mim um santuário que residirei neles, em plural. Se é um santuário, deveria ser neli, em singular. Por que diz neles? Dentro de cada um e um dentro do povo de Israel. Cada um tem que ser um santuário vivo. Ele tem que ser um santuário. O tabernáculo que a gente diz, o altar, é o nosso coração. Inclusive, as nossas ofrendas vêm de nós mesmos. A gente tem que dar isto. Isso daqui é um conceito totalmente, vamos dizer assim, uma palavra é mais importante, porque nos ensina não somente como fazer um tabernáculo no templo, um altar no templo, senão em nós mesmos, nós sermos um tabernáculo andando, caminhando, móvel, e eventualmente daqui podemos obter cada um dos elementos que tinha no tabernáculo, onde estão dentro de nós. Então é muito mais, como se diz, mais profundo do que pode parecer. Então cada uma das coisas do tabernáculo mexe muito conosco como seres humanos, como Yehudim, etc. Acho importante fazer essa introdução, ou seja, com a brincadeira da doação do rabino, mas inclusive vamos falar principalmente do conceito Trumah, que é o nome da Parashá. A Parashá chama Trumah. Trumah significa o quê? Uma doação, uma doação. A palavra Trumá tem dois significados, na verdade. Uma é doação, uma Trumá, uma porta, algo que você está dando. E uma outra explicação da palavra Trumá, elevação. Da palavra hebraico leromem, elevar. Por quê? Dá uma explicação muito simples. Quando você dá, você se eleva. Acontece uma elevação, o que nós chamamos de, em português, de altruísmo. Aquele que faz, ele está fazendo uma obra de bem. Ele se elevou como ser humano de não pensar somente em si. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Matzedaká. Quando ele está dando o Matzedaká, ele pega um dinheiro, que é algo material, e transforma este dinheiro, que é algo material, em quê? Em algo nobre, em tzedaká. Já deixou de ser dinheiro, se transformou em tzedaká. Tzedaká é um conceito de justiça social, um conceito de ajudar o próximo, amor ao próximo, etc., como vamos ver daqui a pouco. Então, na prática, a elevação acontece em todo espectro, em todo o que está acontecendo aqui. Não somente na pessoa que dá. Quando você estende uma mão que alguém está caído, você está levantando ele... Também ele está se elevando. Quando você dá tzedaká para alguém, um dinheiro para alguém que precisa, você está dando para ele condições de ele também poder servir a Deus e fazer. Então você está, de alguma maneira, criando condições e dando possibilidades. Além de amar o próximo e tudo mais. No Tânia tem uma questão interessante trazida, que a tzedaká, por que é tão importante? Você fala, mas faz uma mitzvah. E normalmente se entende que está mitzvah tzedaká. Uma mitzvah simples, assim, genérica e tzedaká. Quando você vai fazer uma mitzvah, o cara entende que está fazendo algo de nobreza. Não diria, vamos, mitzvah de tefilin, a mitzvah de shabbat, a mitzvah de kasher. Por quê? Porque a mitzvah de tzedaká te eleva, principalmente porque você está abrindo mão de você em favor do próximo. Você tem, e tem muito, não muito, muitíssimo, ou tem um pouco, não faz diferença. Na hora que você dá para o outro, você está abrindo mão de algo que você poderia estar usufruindo para você. Você poderia estar usufruindo de mais, você decide, não, isto daqui eu vou dar para outro. Ou mesmo quando você tem menos, fica mais claro esse conceito. Você às vezes se priva, em vez de sair jantar fora 3 vezes por semana, ou de comprar comida pronta 3 vezes por semana, ou sei lá o quê, vou abrir mão, vou ser mais simples, e vou dar tzedaká. Não interessa a finalidade. Estou querendo explicar o conceito de elevação, que falamos de trumá, de elevação. Isto que acontece com você. Inclusive, uma das explicações por que a Torá começa dizendo veikhu, e peguem trumá, doação, algo que você dá, não algo que você pega. Explicamos, quando você dá, você está recebendo. Aquele que dá, ele que recebe. O Talmud utiliza uma expressão que muito importante aqui, vale a pena mencionar. O pobre faz pelo rico muito mais do que o rico faz pelo pobre. Quando o rico dá para o pobre, ele ajudou o pobre. O alimentou. Na prática, senão o pobre ia no campo, colhia uma maçã e ia comer. Eventualmente para se alimentar. Contudo, se não fosse para o pobre, onde que o rico se transformava em nobre e altruísta? Quando você tem algo e este algo você compartilha com outro, você cede a outro, este ceder e abrir mão te transforma em quê? Uma pessoa melhor. Isso que te faz ser altruísta. Se você vai num restaurante jantar com tua esposa, na prática você está curtindo. Se você vai num restaurante e leva para um restaurante para comer alguém que não tem condições, para que ele experimente, para que ele se sinta bem, só por realmente com a intenção de dar para esta pessoa essa possibilidade. Deixou de ser simplesmente um jantar, se transformou em todo um contexto diferente. Quando você compra um sanduíche e em vez de você comer, você dá para quem precisa, não é simplesmente um sanduíche, se transformou numa obra de bem. Por isso que chamamos de elevação. Em Hassidut se explica que, inclusive, o Rebbe traz que a Kadosh Baruch Hu nos dá material, coisas materiais, nos dá meios. E a nossa função é ele faz do espiritual material, e nossa função é transformar o material em espiritual. Só quando damos a conotação. Por exemplo, algo mais simples, fácil de entender, talvez, para muitos de nós. Um exemplo de uma mezuzá. Você pega um pergaminho e escreveu nele 2 trechos da Torá em 22 linhas, de uma forma estabelecida e tudo mais. Com o nome de Deus, ele criou isso, uma santidade. Deixou de ser um pergaminho, um pedaço de couro de animal. Se transformou em quê? Em um objeto sagrado. Agora não pode ser jogado no lixo. Agora deve ser tratado com respeito e cuidado, e assim por diante. Ele adquiriu o quê? Uma conotação diferente, que é a santidade. Mas deu para ele um status diferente. Da mesma maneira, Quando você está com dinheiro. Um dinheiro é dinheiro. Que dinheiro é? Mas na hora que se transformou em tzedakah, ele adquire um status. Porque graças a este dinheiro você pode alimentar um pobre, dar instrução para uma criança e fazer N obras de bem. Ele é um meio, ele não é obra de bem. Mas é aquele que, ele, uma vez que se transformou em tzedakah, ele se elevou também o dinheiro. Então você também, o próprio dinheiro você eleva. A turma, então, vemos aqui, se a gente acompanha, os três estágios. Os três componentes. Quem dá se elevou, quem recebeu se elevou e o próprio dinheiro se elevou. Porque ele se transformou em tzedakah, deixou de ser dinheiro. Por exemplo, o meu dinheiro, eu tenho que cuidar, entre aspas, a minha consciência. E mais um real, menos um real. Não. Eu posso eventualmente me dar o direito de dizer, não ligo. Mas dinheiro de tzedakah não posso. Não é meu. Ele é, como falaram antes, consagrado.
Uma destinação
consequentemente, eu tenho que zelar e prestar contas. E zelar por ele melhor do que eu zelo pelo meu. Porque além de prestar contas aos homens, vou ter que prestar contas para a Shem. Uma pergunta por enquanto?
Você se torna um administrador. Nesse momento você administra essa parte toda.
Não necessariamente administrador. Posso ser um fiel depositário até. Eu ganhei meu salário. Vamos dizer que você trabalha numa empresa, ganhou teu salário final do mês em espécie, em dinheiro. E aí você vai separar um dinheiro para tzedakah cá. Na hora que você está com esse dinheiro não é teu já. O dízimo que você vai dar tzedakah, você decide, isso daqui é para tal instituição, para tal finalidade. Agora você é um fiel depositário. Você tem a responsabilidade pelo... Entendeu?
Outra pergunta.
Ao ponto que tem... Como está, André?
Ricardinho.
Tem uma... Uma expressão, não sei se as pessoas conhecem.
Ele é coen, meu.
Tem nedabá. Uma neduve.
Ele é coen.
Uma tzedakah, não é você. Às vezes dado uma nedabá. Uma... Um presente, vamos dizer assim.
Mas o Nedor é bem pejorativo.
Não é verdade, mas... Tem um, isso, é um dinheiro que você prometeu de dar.
O Nedor você dá com...
Mas, quem, né? Mas na verdade, Nedor é uma promessa.
Que Nedor? Eu nunca ouvi falar.
É uma... Nedavá. É uma promessa de tzedakah.
Não sei o que é isso.
Então existe Neder e Nedavá. Na Torá existem os dois conceitos. Neder é promessa e Nedavá é uma promessa de um tipo diferente. Qual a diferença entre um e outro? O nível de responsabilidade. Por exemplo, eu digo, eu vou dar este dinheiro, eu pego uma nota, este dinheiro vou dar para tzedakah. Encontrei no chão, este dinheiro vai para tzedakah. Ou... Ficou na calça, sei lá o que, isso eu vou dar para tzedakah. Ou eu digo, eu vou dar para tzedakah 20 reais. Que seria uma nota de 20. Sobra. Qual a diferença entre um e outro? Quando eu digo este dinheiro, eu tenho um nível de responsabilidade de dar este dinheiro. Esse dinheiro foi roubado. O que acontece? Eu não tive culpa. Foi roubado. Eu não sou responsável. Na hora que eu digo, eu vou dar 20 reais, não é este, não estou apontando. Na hora que eu digo, vou dar 20 reais, mesmo que os 20 reais que eu tinha no bolso, perdi, me roubaram, não sei lá o quê, eu ainda estou devendo dar 20 reais, porque eu não dei 20 reais. Entendeu? Há uma diferença no nível de responsabilidade entre um e outro. Então são níveis de... Isso porque estamos falando de doação, são tipos diferentes de doação. Neder e Nedavá.
Isso não desconta do Master.
O quê?
Ser doação.
Por que não desconta do Master?
Faz parte.
Na verdade tem uma... Você entrou num conceito que eu prefiro não me aprofundar.
Já ouvi o senhor uma vez.
Mas a pergunta é pertinente, por isso eu vou responder. Há duas linhas, basicamente. Se você pode ou não descontar de tzedakah as tuas obrigações. A Rahá diz que tuas obrigações você não pode descontar de Tzedakah. O pobre não tem que te financiar. Ah, não, eu para viver preciso pagar aluguel, preciso pagar condomínio. E que tem a ver o pobre com isso? Você ganhou 100, tem que dar 10, e com os 90 se vira. Ah, mas eu tenho que pagar o IPVA, que tem uma segunda parcela esse mês, o IPTU da chácara, isso. O que o pobre tem com isso? Então, isso de forma genérica. Onde se aplica na tua pergunta? Por exemplo, pagar a escola de teus filhos é uma obrigação ou você pode tirar da tzedakah? Porque muitas vezes a escola dos filhos pede tzedakah. A própria escola pede bolsas, etc. Então,
papai!
Então, na prática, como fica isso? O conceito é o seguinte: alguns encaram que é um direito. Eu posso ajudar a escola para com a educação da criança de X, por que eu não posso ajudar a escola com a educação do meu filho? E alguns dizem: não, teu filho você tem obrigação. Não quero entrar no mérito da questão, ok? Por exemplo, pagar a mensalidade da sinagoga, para dar um exemplo mais, é considerado como pagar o condomínio de teu prédio? É um condomínio, mensalidade da sinagoga, que temos que dividir em todos os frequentadores, como conta do condomínio, tem que dividir entre todos os moradores?
Não. É uma obrigação.
Acho que sim. Aí que entrou. É uma obrigação? Ou é um direito? Calma. Mas é uma obrigação que eu posso doar, tirar do Maaser, ou não? Essa é a questão. E aí, por isso que eu peguei e falei que é pertinente, não quero entrar, para você entender que é espinhoso. Se ficou confuso, vou tentar explicar de novo em breve. A questão é, você tem obrigações? A pergunta é se é uma obrigação ou é compulsivo ou não. Você pode ser processado por não pagar o condomínio. Você será processado por não pagar a sinagoga?
Não.
Então, a sinagoga, eu posso dar tzedakah para construir uma sinagoga ou uma comunidade pobre, sei lá, em Recife, que tem pouca gente, em Sorocaba vão querer... Vamos dizer que querem montar uma sinagoga, comunidade pequena, não tem recursos, então vem pedir tzedakah. Posso doar para essa causa?
Pode.
Por que não posso doar? Então, para minha própria sinagoga. Minha sinagoga é uma obrigação, porque eu frequento.
Primeiro, mais próximo, não?
Isso vimos na toda semana passada. Só estou querendo mostrar que tem linhas de raciocínio diferentes. Cada um aí tem que perguntar ao seu rabino como ele eventualmente encara a situação. Contudo, ficou claro agora, Breno? Mas, não. Eu volto.
Depois eu te falo.
Um instante. Contudo, a Torá, nós aprendemos a tzedaká da Torá. E uma das mitzvot de tzedaká, do maaser, do dízimo, era o dízimo do animalzinho. Um camponês tem um rebanho e nasceram 10 cordeiros no ano passado. Como que ele faz? Ele pega os cordeiros, vai passando num corredor, não me lembro o nome, vão passando num corredor, e ele vai contando, 1, 2, 3, o décimo, ele marca ele com tinta, a Siri e Kodesh, o décimo é sagrado. Ele já é consagrado, ele já é o décimo, o dízimo, e ele vai direto para o Cohen. Ok? Está claro?
Claro.
Chega no Beit HaMikdash para trazer a oferenda que entregar para o Cohen. Uma pergunta, para que Cohen entrega lá? Está lá o Israel, Maurício, o Hari, para qual Cohen eu entrego? A Torá diz que tem que dar para o Cohen. Diz de nossos sábios, Tovata Nahala Bealim. Você tem o direito de ter proveito, entre aspas, disso. Eu tenho que dar para o Cohen. Para qual Cohen? Eu vou dar para o Cohen que eu quiser. Aquele que é meu amiguinho, que me faz furar fila, meu vizinho, sei lá o quê, ele me dá alguma coisa em troca, né?
E está lá na hora ou não só está lá no
peito? Tem que estar dos que estão, mas o conceito. Tem a Mishmarot e tudo mais, mas tem vários Kohanim. Qual Kohen você dá?
Dos que estão lá.
Lógico. Para qual Kohen você dá? Então, quando eu trago no Beit HaMikdash, eu digo que dá para o Kohen. Mas eu tenho o direito de escolher qual Kohen. Vamos agora fazer diferente. Uma mitzvah hoje em dia mais fácil. Ouviram falar a mitzvah de Pidyon HaBen, uma criança que nasce filho de parto natural, normal, filho de pai e mãe Israel, já não pode ser ni Kohen ni Levi. Criança nasceu de parto normal, Baruch Hashem, menino, mulher não teve nenhum aborto antes. Tem que fazer a mitzvah de Pidyon HaBen, resgatar o filho primogênito.
Primogênito.
Resgate do primogênito, como que se faz? Esse primogênito pela Torá pertence ao Kohen. E o pai tem direito de resgatá-lo por 5 moedas de prata ou equivalente. E se costuma fazer uma cerimônia com 5 moedas de prata, tem umas moedas especiais, cunhadas, que são de prata. Mas pode ser o equivalente, pode pegar um candelabro de prata e usar um, se não tem moedas. E aí ele joga um Kohen e ele paga para o Kohen essas moedas. Ele não é que ele faz um rolo, dou para o Kohen e depois me devolve. Inclusive, a Lahá traz que o dinheiro mais kasher que alguém pode ganhar. Por quê? O Kohen, quando recebe este dinheiro, da onde ele recebeu?
Do resgate.
Mas da onde? Graças a Hashem.
Sim.
Não é que ele trabalhou, que talvez ele foi contratado por hora e trabalhou 59 minutos em vez de 60 minutos, ou sei lá, ou talvez algum rolo, alguma coisa que não estava. Este dinheiro, Hashem deu para ele, lhe corresponde. Agora, que Kohen eu vou convidar para fazer o Pidyon HaBen? A Torá disse que esse Kohen não diz qual. Eu posso ir, bom, vou convidar o Maurício, que vem no Shiur, ele oferece o salão de festa lá, a gente pode fazer ginástica lá embaixo, enquanto a gente faz Shiur. Eu posso chamar o Israel, que faz na casa dele. Eu escolho, o Harry não vou chamar. Harry solteiro, nunca chamou a gente, não. Estou brincando, mas mostrando como posso eventualmente, tinha o direito, que eu cumpri com a mitzvah do mesmo jeito. Agora eu classifiquei que Kohen eu quero, que Kohen não quero. Estou certo, tenho direito, sim. É porque a Torá me deu esse privilégio. A Torá é essa pessoa que deu que dar para o Kohen, ponto. Ah, o Harry é mais velho. O Harry precisa mais. É um critério que eu posso decidir. Está claro? Então, quando se trata da tzedakah, o dízimo, etc. O que pode tirar do dízimo ou não é um tema que às vezes entra numa nebulosa, vamos dizer por assim dizer, uma linha tênue, que alguns rabinos permitem, outros rabinos não permitem. Eu te sugiro consultar com teu rabino, e aliás, parênteses, é bom sempre todo mundo ter um rabino. Porque se vai ter vários rabinos, vai ficar mexido. É garantido isso. Não dá. Porque cada rabino tem uma linha de pensamento, tem um professor diferente. Nós já vemos no Talmud que teve divergências, eram grandes rabinos. Hoje em dia acho que não temos esse porte de rabinos, mas também existem divergências de opiniões e de forma de encarar as coisas. Então simplesmente cada um tem uma forma de como analisar. Eu não vou dizer quanto está certo ou quanto está errado. Cada um tem um, como chamar, o seu subsídio no que ele estudou, no que ele se baseia, etc. Por isso que, tachles, na prática, como cada um agir, consulte com seu rabino. E quem não tem, está na hora de começar a ter. Isso é uma coisa que eu já várias vezes falei no Shiur. Ok? Reitero isso mais uma vez.
Só uma dúvida. A aliá para a Torá é considerada, quando feita no sábado, é considerada tira do macer, é destacar. Qual o conceito?
Pode ser, você tem que pensar nisso na hora de você doar, não tem problema nenhum. Na hora que você diz, eu vou dar, você pode tirar do dízimo.
Tá.
Ok?
Mas é melhor não falar o valor, então, que eu quero?
Você pode falar o valor, por que não?
O Gabay te pergunta.
Ele te pergunta, né?
Não, pode. Calma. O Gabay te pergunta. Você fala depois que eu recebi.
Gabay não aceita.
Calma.
Eu não sabia disso.
Calma.
Eu não sabia disso.
Não sabia. Calma, deixa eu terminar. A pergunta é boa. Você pode dar valor. Eu vou utilizar do outro lado do balcão. Quando você dá um valor, é bom para a instituição, porque sabe com quanto eventualmente pode cobrar, contar. Eu acho importante, quando você está querendo dar, você estabeleceu, como ele perguntou, vai tirar do dízimo e tudo mais, estabeleceu um valor. Quando chega a segunda-feira, a administração já está fazendo os cálculos, e já passando para os sistemas, já entra no contas a receber, já sabe com quanto vai contar. Uma instituição que vive de caridade. Vive de doações, então você está ajudando a instituição, tem intuito de ajudar, você não está fazendo mal. Não sei se entendeu, entendo. Você pode dizer, olha, vou pensar, vou decidir. Então provavelmente ou vão te mandar um boleto em branco ou vão te ligar e perguntar, o senhor já decidiu o valor?
Como é que a gente escolhe que rabino?
Como você escolhe um rabino? Como você escolhe um médico? Eu não tenho conhecimento de medicina, os meus são totalmente um desastre.
Eu vejo que ele publicou.
O que ele publicou, te garanto que eu nunca vi nada publicado.
Eu escolho o médico assim, eu vejo que ele publicou.
Tá bom?
Eu vou ver o currículo lá dele e escolho o médico.
Ok. Tá bom? Parabéns para você. Vou dizer uma coisa, aqui honestamente, Maurício me inspira confiança. Gosto dele. Ele é meu oftalmologista. Eu tinha um oftalmologista, faleceu. Eu tinha que procurar, fiquei o fundo do oftalmologista.
Você não viu, mas é verdade. Amiga, pelo amor de Deus.
Meu filho, quando precisou operar, não teve dúvida. Era o Maurício. Nunca vi nenhum artigo escrito por Maurício. Não sei se ele escreveu algum artigo.
Eu não quero ter no médico um amigo. Eu quero outra coisa. Eu quero conhecimento técnico.
Perdão, e o que ele me inspira, o que eu falei.
É isso.
A maioria das pessoas, com todo respeito, normais, acho que se você perguntar, vai no médico, é empatia.
Por indicação também.
Indicação de ou ele gostou, Iggy. O que o Júlio quis dizer, ele tem uma forma diferente de avaliar, eu acho real. No, quando falei normal, peço desculpas, a expressão comum. A palavra não é normal, é comum. A maioria das pessoas, acho que... Eu vou ter um exemplo prático. Uma vez eu estava com um problema determinado, fui parar no pronto-socorro. Gostei do médico, achei que me deu um atendimento, umas explicações. Demonstrou saber. O dia que precisei operar, me operei com ele. Conhecia no mínimo 6, 7 na mesma especialidade, no mínimo, na mesma especialidade com que tinham proximidade. Mas nunca iria nesse médico já escolher. Depois ficamos próximos, indiquei paciente, a gente se encontrava. Mas eu fui com conhecimento dele, eu estava responsável na como chama? No pronto-socorro, no plantão. Encontrei algumas outras vezes com outras pessoas e foi um Baruch Hashem muito bom. Ou seja, eu acho que...
Pode deixar
que foi bom. Então, eu, pelo menos como eu avalio, eu acho que a maioria das pessoas vai no médico um pouco empatia, um pouco... E um pouco que os outros falam. Todo mundo vai naquele médico. Puxa, ele é o médico da hora.
Eu nunca fiz isso.
Verdade.
Não estou... Acho que... Acho muito bom senso que você falou.
O ponto era só que cada um tem seu critério.
Sim.
Rabino, quantas publicações você já fez?
Eu?
Quantas?
Quantas você já recebeu de mim?
Pelo da semana, pela semana que
vem. Mas o Rabino Malovani... Eu e meu filho, nós estávamos numa reunião e nós chegamos à conclusão, não vou citar outros nomes de outros rabinos, mas ele é o rabino certo para as horas erradas. Nas horas erradas, ele é o único dos poucos rabinos que está lá para te dar apoio.
Verdade.
Agora, nas horas boas, está cheio de rabino te dando apoio.
Verdade.
Agora, na hora que você está naquele lugar bem difícil, poucos aparecem. Raros. Então eu chamo ele o seguinte, ele é o rabino certo. Agora, para responder o que ele falou, eu não escolhi rabino, eu tinha um rabino que foi o que aconteceu na vida, onde eu estava indo na sinagoga, acabou sendo meu rabino. E depois apareceu outro rabino, que foi esse aqui.
Me permita só dizer uma coisa?
Doutor?
A pergunta foi como escolho médico. Se é médico, eu quero conhecimento técnico.
Um rabino, mas você também precisa também. Mas é importante, porque depende de como você usa o rabino. Eu, exatamente, deixa eu te falar. Eu uso o rabino para muita coisa muito importante e fundamental.
Eu vou completar.
Com o conceito de usar um rabino, mas tudo bem.
Júlio, eu vou te responder. Acho que a tua pergunta, eu vou ser mais objetivo, e talvez cuidadoso com algumas palavras que o Marcos usou. Eu comparei com médico, porque é mais comum, mais prático para as pessoas escolher médico, uma realidade com que todos lidamos. Quando escolhemos pediatra para as crianças, etc., em algum momento fizemos escolha. Muitas vezes por indicação, ou por quem está no convênio. É uma forma de escolher o médico também. Mas uma coisa que é realidade, o que eu quis dizer, do mesmo jeito que existe um compromisso da pessoa escolher um médico que cuide da tua saúde física, existe a necessidade de escolher um rabino que cuide da tua saúde espiritual. O médico cuida do teu corpo e o rabino cuida da tua alma. E aí o que o Marcos quis dizer... Quando você escolhe um rabino, usa um rabino, no sentido de quando você vai consultar um médico e consultar um rabino. Usar um médico, usar um rabino. A expressão, não, a palavra usar não é a mais correta. E eu não me sinto usado pelo Marcos, em hipótese alguma. Mas o conceito real é que do mesmo jeito que toma conta do teu corpo, tem que tomar conta da tua alma. Cada um de nós somos a soma de corpo e alma.